Bom dia, estamos iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, uma iniciativa do Testa Neto, que agora faz parte do Grupo Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Hoje estamos com a presença da Vanessa Canado, que é mestre e doutora em Direito Tributário e assessora especial do Ministério da Economia, e Leonardo Regazzini, que é doutor em Economia, professor do Departamento de Economia da UFAM, com certeza duas autoridades na questão da tão necessária reforma tributária. Primeiro, eu queria agradecer aos dois pela presença, por terem aceitado o convite de participar desse episódio. E a gente vai falar, como eu disse, um pouco da reforma tributária. E tem algumas perguntas. Primeiro de tudo, eu queria que vocês discorressem um pouco sobre a PEC 45. Acredito que vai ter grandes impactos no nosso agronegócio e que vai ter um período de transição longo, né, de 10 anos.
Obrigada, Cláudia, pelo convite. Acho que talvez até sobre a PEC 45 o Leonardo possa falar melhor do que eu conheço, claro, da PEC 45, é o que eu acompanho agora mais publicamente e o que eu participei lá atrás, mas eu acho que, na verdade, independentemente da iniciativa de ser a PEC 45 ou não, o que a gente vê na discussão hoje sobre o IBS ou o IVA, é uma discussão que tenha por princípios um tratamento igualitário no campo da tributação, né? Homogêneo. Então, como um IVA, né, um Imposto sobre Valor Adicionado, ele procura capturar ao longo das etapas de produção e circulação dos bens e serviços exatamente o valor adicionado com o objetivo de tributar o produto ou serviço na etapa final, ou seja, recaindo o ônus econômico sobre o consumidor final, do ponto de vista teórico e já testado também empiricamente, não há muita razão técnica para fazer distinções no curso ou setorialmente sobre essa tributação. A menos que você queira influenciar o preço final do produto, que também nem sempre acontece, para influenciar o comportamento do contribuinte, tentando fazê-lo consumir mais ou menos de um determinado produto com essa tributação, tecnicamente não existe muita razão para você tratar diferencialmente do ponto de vista de carga tributária os setores. Então, o princípio da PEC 45 é esse. Todos pagam igual, as empresas são meros agentes arrecadadores, porque as empresas, enfim, quem atua, né, empresarialmente, não precisa ser uma pessoa jurídica, aí fazendo essa ponte só para buscar também o link aqui com a questão do agro e do produtor rural. O importante é que, ao longo dessas etapas, a carga tributária seja neutra. Você só vai recolhendo o tributo e repassando no preço para que, no final, é que, de fato, a carga tributária seja arcada pelo consumidor, quer sobre o produto in natura, quer sobre o produto depois de várias ou algumas etapas de industrialização. A única variável que tanto a PEC 45 como os demais modelos de IVA nos países consideram é o porte das empresas ou as condições que uma empresa pequena, um produtor pequeno, teria de cumprir a legislação tributária. E aí eu acho que entra nessa questão a ideia do produtor rural, né? Então, independente dele ser produtor rural, dele ser carrinho de pipoca, né, em frente a uma faculdade, a questão é que é óbvio que os custos de cumprimento da obrigação tributária, eles estão, e aí eu não estou falando da carga do tributo em si, mas dos custos de cumprimento mesmo, eles estão mais diluídos ao longo, em termos de escala, né, muito mais diluídos nos custos de empresas maiores do que de atividades empresariais menores. Então, embora do ponto de vista técnico todos devam pagar e todos devam pagar igual, não dá para ignorar que existem custos de conformidade no tributo e que esses custos não podem prejudicar aqueles empresários de menor porte cuja capacidade de cumprir a legislação tributária, os custos, né, tendem a ser maiores em termos de escala do que das empresas maiores. Então, acho que talvez seja essa um pouco a introdução das discussões, tanto da PEC 45 como da CBS, enfim. Mas as discussões de um IVA, né? Onde é que ele tem que levar em consideração peculiaridades e onde é que ele não tem?
Bom, acho que para complementar, Cláudia, a gente tem na literatura uma série de características que a gente considera como ideais de um sistema tributário. Alguns autores falam em 4, 5, 6 características. Gostaria de destacar 3 que eu acho muito importantes. É desejável que o sistema tributário seja o máximo possível neutro, quer dizer, que ele não distorça as alocações promovidas pelas forças que ofertam e demandam no mercado. É desejável que o sistema tributário respeite o princípio da equidade, ou seja, que ele não seja regressivo, que as pessoas mais pobres não paguem proporcionalmente mais. E é desejável, por último, que o sistema tributário seja razoavelmente simples, Porque o sistema tributário tem dois custos, né? Ele tem o custo direto, o custo, aquele custo que está na guia de recolhimento do imposto, mas ele tem todo um custo indireto com o qual o empresário tem que arcar, associado às despesas que ele vai ter com contabilidade. Se a empresa for um pouco maior, com certeza com advogados, né? Tributaristas, acompanha o setor produtivo, sabe como é, né? Por mais que você tenha os melhores profissionais na área, eventualmente você vai ser autuado, porque nem o fiscal sabe exatamente como você deve recolher aquele imposto. Então, na dúvida, vamos para o CARF e vamos descobrir todos juntos como é que isso deve ser feito. Então, acho que o sistema tributário brasileiro tem um problema sério associado ao fato de que ele desrespeita esses três princípios, né? É um sistema que é muito distorcido, tem muitas regras, muitas exceções, muitas categorias especiais, isenções, redução de base, enfim. Uma série de especificidades que criam dois problemas. Um, distorcem a alocação de recursos no mercado. E dois, tornam o sistema tributário mais complexo. Adicionaria um terceiro problema, que faz com que muitas empresas se obriguem, até para que consigam competir, né, a montar estruturas de lobby para tentar, de alguma forma, né, fazer com que o seu setor seja protegido. Então, a gente tem alguns desafios aí. Primeiro, reduzir esse problema das distorções, das exceções e tornar o sistema mais horizontal. A gente tem também um desafio de tornar o nosso sistema menos regressivo e a gente tem o desafio de tornar o nosso sistema mais simples. Como liberais, eu adicionaria um quarto desafio importante, que é reduzir a carga tributária. O Brasil é um país que tem uma carga tributária muito elevada para um país em desenvolvimento. O pessoal está com essa mania de comparar o Brasil com a OCDE, né? A gente tem que comparar o Brasil com os países que mais crescem no mundo, né? Com os países que, enfim, têm características parecidas com a nossa. E a nossa carga tributária é muito elevada quando a gente compara o Brasil com os países em desenvolvimento. Dentre todos esses desafios, por incrível que pareça, eu acho que o desafio da complexidade e o desafio da neutralidade são mais fáceis de serem endereçados e há mais clima político para que a gente possa trabalhar em torno deles hoje. Eu acho que todos os projetos de reforma tributária que a gente tem, tanto o projeto que o governo tem encaminhado em etapas, quanto a PEC 45, quanto a PEC 110, vão mais ou menos nesse sentido. Se você torna o sistema mais horizontal, inevitavelmente, alguns setores que pagam mais vão pagar menos, alguns setores que pagam menos vão pagar mais. Mas é importante lembrar que esses setores, eles estão fazendo um papel de intermediação. Eles pagam, alguns setores vão pagar mais, mas vão ter oportunidade de repassar mais para os preços. Alguns setores vão pagar mais, mas vão ter mais crédito agora na hora que ele paga o imposto dele. Ou, quando na verdade, quando ele compra, né, máquinas e equipamentos. Acho que tem uma discussão em torno, especialmente do setor do agronegócio, o qual eu sou historicamente ligado, né, estudei na Exalc a vida inteira, minha dissertação de mestrado foi sobre a tributação do açúcar e do álcool, né. Sou extremamente ligado ao setor, entendo as preocupações que a gente tem no setor, mas eu acho que, assim, se a gente não encontrar lideranças políticas dos setores capazes de fazer um esforço para compreender que esse projeto é um projeto no qual todos ganham no longo prazo, acho que é muito importante, né? Então, os três projetos vão mais ou menos nessa direção. A ideia de que, eventualmente, se a gente promove uma mudança para horizontalizar, que um paga mais, outro paga menos, então, se a gente promove uma mudança para horizontalizar, no curto prazo, alguns setores vão pagar mais e outros menos. Mas é preciso ter atenção ao fato de que muitas vezes a gente assusta, fala, nossa, nosso setor vai pagar um pouco mais, isso vai prejudicar a margem de lucratividade. Para que a gente possa fazer esse estudo de uma forma mais propositiva, é importante levar em conta todo o resto daquilo que compõe os projetos. Então, destaco aí o fato de que essa discussão é muito comum com o setor de serviço. O pessoal do setor de serviço está bem bravo, a Vanessa deve ter ouvido muito ao longo dos últimos meses aí. Eles estão muito bravos, muito preocupados, mas é importante levar em consideração as outras mudanças. Acho que no setor do agronegócio, por exemplo, o agronegócio compra muito máquina, muito implemento, vai poder apurar mais crédito a partir de agora. O preço da máquina até deve ficar mais barato, porque a tributação sobre bens industriais deve diminuir. E outra, se todo mundo é tributado igual, a possibilidade de repassar isso para o preço final aumenta. Ah, mas então o consumidor vai pagar mais? Talvez o consumidor possa pagar mais por alguns produtos, mas menos por outros, porque o propósito das três reformas é manter o nível da carga tributária, justamente, né, para tornar esse processo político mais simples, manter o nível da carga tributária no mesmo patamar.
Eu acho que uma coisa realmente que você falou da complexidade atualmente do sistema tributário, conheço empresas que realmente hoje em dia têm mais pessoas para pagar imposto do que para vender seu produto, né? E eu acho que daí vem muito a necessidade da reforma, que com certeza todo mundo compartilha. Eu assisti uma palestra do professor Ives Gandra, no qual ele dizia que poderia haver uma grande simplificação do nosso sistema tributário só com decretos, regulamentos e leis ordinárias. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, e visto que dos três projetos, duas são PECs, né?
Eu acho que o problema é estrutural, é um pouco mais profundo. Eu não digo que a gente não possa ter uma melhora incremental, talvez com algum tipo de racionalização, mas o problema do nosso sistema tributário, o diagnóstico do nosso sistema tributário, ele é estrutural, né? Quando no Brasil a gente, na Constituição Federal, optou por separar as competências tributárias entre mercadorias para os estados e serviços para os municípios, e no caso das mercadorias, distribuiu a tributação entre origem e destino, a gente abriu todas as possibilidades que hoje existem para que a legislação fosse tão complexa quanto é. Porque quando eu tenho um sistema de tributação de serviços diferente do das mercadorias, além dos problemas de classificação, né, o que é serviço, o que é mercadoria, eu tenho um grande problema de cumulatividade, que apesar de não ser um problema, talvez, jurídico, é um grande problema econômico, especialmente do ponto de vista de avanço dos nossos setores de indústria, comércio e serviços. A gente sabe, a gente tem visto, né, muitos textos, seminários, livros sobre a servicização da economia e como os serviços hoje estão integrados no comércio e na indústria. E o fato de a gente tributar cumulativamente os serviços, se é que a gente ainda consegue segregar, né, deixando um pouco de lado essa discussão sobre a segregação, isso faz com que a gente tenha uma incidência em cascata muito prejudicial para a organização econômica e para a evolução tecnológica dos setores. Então, a despeito de talvez, do ponto de vista jurídico, isso ser menos relevante, do ponto de vista econômico, de política pública na área de tributação, é muito relevante. De outro lado, se a gente mapear as principais disputas que a gente tem no judiciário hoje, que vem muito dessa complexidade, né, do sistema atual, elas vão remontar esse problema estrutural, né? Se a gente pega a maior causa hoje no Supremo Tribunal Federal do ponto de vista tributário, aliás, podemos até falar do Fundo Rural, que é uma que afeta o agro, é uma questão muito estrutural, que diz respeito a formas de financiamento da Previdência, o fato do produtor rural ser pessoa física, de não ter folha e aí pagar sobre a receita bruta, mas o conceito de receita bruta ser um conceito sempre muito discutível, e aí, por outro lado, a gente tem um grande custo da Previdência exatamente concentrado no campo. Então, a gente tem uma discussão eminentemente jurídica ali no Fundo Rural que é completamente descolada da economia e dos problemas estruturais do sistema tributário. Então, ainda que você possa editar uma lei, um decreto, um regulamento, digamos assim, para conceituar a receita bruta e dizer se o produtor rural vai ou não pagar o Fundo Rural, isso não resolve o problema, porque a gente vai continuar tendo com isso um desequilíbrio no financiamento da Previdência e talvez não consiga atender a demanda desse setor, que seria pagar menos ou não pagar. Então, eu acho que os problemas vão muito além dos problemas jurídicos, né? Eu acho que as questões de simplificação, elas não são o objetivo imediato de uma reforma, elas são consequência. Então, quando a gente constrói um sistema tributário em que todos pagam e não existem regras diferentes, você consequentemente alcança a simplicidade. Agora, a busca da simplicidade pela simplicidade não vai gerar simplicidade, porque cada vez que você define ou tenta colocar fim a um determinado conflito ou uma interpretação, é mais uma lei, ou é mais um decreto, ou é mais uma portaria que você vai ter que interpretar e, consequentemente, ela é fonte de divergências. Então, eu acho que você pode até ter uma melhora incremental no nível infralegal, mas uma melhora a longo prazo, não. Eu sinto que a gente talvez fique enxugando gelo com essas melhoras pontuais.
Eu também tenho a sensação que, assim, há várias mudanças por decreto que melhoram o quadro, mas a economia é dinâmica, então acho que os problemas surgem mais rapidamente do que a gente é capaz de resolver quando a gente tem um sistema cheio de exceções, cheio de regras diferentes. Então, é claro, dá para melhorar muita coisa por decreto? Dá para melhorar muita coisa por decreto, sim. A gente só consegue trabalhar, resolver o grosso do problema quando a gente tem um sistema mais horizontal, um sistema com alíquotas iguais para diferentes setores, para diferentes bens e serviços. E esse é um desafio político gigantesco, sabe? Acho que eu, de São Paulo, eu tive muito, demorei muito tempo para entender a dimensão política em torno da reforma, sabe? Quando eu vim dar aula em Manaus, e aqui a gente tem a Zona Franca, né? E a gente começa a conversar sobre a Zona Franca com as pessoas de Manaus, a gente vê que é praticamente impossível, do ponto de vista político, a gente mudar esse quadro, ao menos no curto prazo. E esse é apenas um exemplo, né, de regras especiais que a gente tem no Brasil. Enfim, a gente não vai conseguir lidar com todas elas. Mas se a gente promover uma reforma que consiga, de fato, né, estabelecer alíquotas iguais para diferentes produtos e bens e serviços, é um passo gigantesco, Cláudia. Por quê? Porque hoje, uma parte significativa do passivo jurídico tributário que a gente tem no Brasil está na definição de produto. né, da definição do que é industrialização, do que é embalagem. É um tributo diferente para o serviço e é um tributo diferente para a fabricação do sabonete. Então, isso muda completamente. A empresa faz o quê? A empresa sai da parte de produção e monta uma empresa de marca. Como, não sei, não vou falar nome de empresa aqui do setor, mas enfim. Aí uma empresa que faz isso, ela compra um sabonete barato, só coloca lá uma marca dela e paga um tributo menor, porque não precisa pagar o IPI sobre o valor que ela adiciona ao sabonete que já está pronto. Enfim, então isso cria uma série de distorções que comprometem a eficiência do mercado. Então, quando a gente consegue resolver isso, a gente consegue dar mais eficiência, portanto, mais produtividade. Isso significa mais renda, isso significa uma sociedade mais rica, isso significa uma economia melhor para todo mundo, para todos os setores. Independente de alguns terem, enfim, preços maiores em função das mudanças. É preciso levar em conta que, no longo prazo, essa reforma ajuda a gente a produzir uma sociedade mais rica. E acho que essa é uma coisa que, enfim, a gente está muito acostumado a pensar em termos de o nosso setor, enfim, a nossa região. Enquanto a gente ficar muito preso a isso, vai ficar difícil de dar os grandes passos, que eu acho que exigem, sim, mudanças estruturais, para além das mudanças pontuais via decreto.
Bom, a minha próxima pergunta também acho que vai um pouco de uma preocupação do agronegócio, que é principalmente no período que a gente está vivendo de fragilidade devido à pandemia e os estados e municípios tendo um problema fiscal, o setor está com grande receio que possa se aumentar os impostos com essa reforma. Visto que, como vai ser definido pelo legislativo, eles têm uma maior influência na decisão, prefeitos e governadores têm uma maior influência na decisão. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
Eu acho que é impossível, afirmo categoricamente que é impossível, tanto para nós, no governo, como para as consultorias econômicas e para as empresas, afirmarem quanto elas pagam de tributo hoje e quanto elas vão pagar com a CBS. Até quanto vão pagar com a CBS ou com o IBS é mais fácil, porque é um sistema com uma alíquota só e totalmente neutro, né? Agora, quanto elas pagam, elas não imaginam, porque hoje, com esse sistema de resíduo tributário, de altos custos de conformidade, você tem que sempre estimar quanto que veio de tributo naquilo que você comprou, e, portanto, isso é sempre muito imperfeito. Por quê? Porque a carga tributária dos insumos que você comprou depende de dados que você não tem. Se a empresa estava no lucro presumido, se ela estava no simples, sobre o que ela apropria crédito, sobre o que ela não apropria crédito, qual o seu percentual de folha, qual o seu nível de insumos que vem, por exemplo, de itens creditáveis como tecnologia. Então, é muito difícil comparar para chegar a esse dado. Agora, é claro que isso, inevitavelmente, acaba sendo uma fonte de insegurança para a sociedade, para os empresários, para o governo também, porque, afinal de contas, teria que arrecadar a mesma coisa, não tem como abrir mão de receita agora. Então, é completamente compreensível que a sociedade brigue por isso e que a sociedade tenha receio dessa reforma nesse aspecto. Agora, talvez para conseguir avançar na discussão, a gente tem que pensar em mecanismos de revisão periódica de carga tributária para que o governo não aproveite esse momento, nem o Congresso, né, para aumentar tributos sobre a sociedade. Agora, uma coisa eu posso afirmar com absoluta certeza: se no fim das contas, implementado um novo sistema como esse de IVA, a carga tributária daquele produto ou serviço for maior, era porque ela era menor antes, então, portanto, alguém estava pagando por isso. É matemático, se você mantém a arrecadação, é claro que alguém está pagando mais e alguém está pagando menos, e alguém está pagando igual também. A gente tem os três cenários: quem paga mais, quem paga menos e quem é neutro. Agora, quem paga mais... inclusive, acabei de fazer uma audiência com um determinado setor, é porque hoje paga menos. Então, quando você diz, olha, minha carga tributária vai aumentar, é claro que sempre levando em consideração essa questão das premissas, que é muito discutível, você está dizendo, olha, hoje eu pago menos tributo sobre o valor adicionado nas etapas da minha produção e circulação do que eu pagarei depois. Isso é justo. Ou seja, que você pague igual a todo mundo. Então, a gente precisa tentar entender, digamos assim, objetivar esse receio justo da sociedade de não ver a carga tributária aumentada. Mas é absolutamente impossível querer implementar um sistema justo, racional, simples, que continue mantendo diferenciações para garantir, ou melhor, pseudo-garantir, uma carga tributária atual, porque realmente não dá para a gente saber, mesmo se você der um tratamento diferenciado, se isso vai manter ou não, porque uma reforma como essa mexe com todos os setores da economia, né?
E assim, todo setor sempre tem, né, Vanessa, um bom argumento do porquê ele deve, de fato, ter uma carga menor. Porque ele recebe menos subsídio, por isso que é fundamental a gente fazer um esforço de limpar o terreno no Brasil, né? Acho que em relação a tudo, em relação aos gastos tributários, que a gente chama, né, também é fundamental ter esse debate. Tem hoje uma série de políticas de subsídio voltadas a alguns setores, e eu vejo vários setores falar, não, mas a gente paga menos, mas a gente recebe menos subsídio também. Nossa, mas então é um debate muito difícil de ser feito. E é um debate eminentemente político, então vai ser necessário fazer política para que a gente consiga avançar. Pensar em alguma espécie de, eventualmente, de fundos de compensação para estados que vão perder, por mais que esses fundos, de fato, não podem de jeito nenhum ser permanentes, mas eles temporariamente podem amenizar a perda de receita do estado e ajudar a gente a caminhar para o cenário que a gente quer chegar num horizonte de médio prazo. Então, acho que a solução para esse problema passa muito por fazer política. Acho que a ideia dos 10 anos, ela ajuda muito, porque tanto os setores quanto os estados que eventualmente saírem perdendo no curto prazo, porque no longo prazo todos ganham, né? Até aqueles que perdem, no longo prazo eles também ganham, né? Mas ninguém quer perder nem no curto prazo. Então, essa questão dos 10 anos e os fundos de compensação podem ajudar bastante a gente caminhar politicamente nesse debate, claro.
Bom, e a última pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, que a pandemia realmente mudou muita coisa, né? E eu queria saber se mudou algo no debate sobre o conteúdo da proposta ou na resistência política das mudanças.
Cláudia, eu não tenho nenhum dado objetivo para te dar, assim, das conversas que eu tenho tido, das audiências, etc. Nada mudou em relação, objetivamente, em relação aos tratamentos técnicos dos pontos polêmicos da reforma. Duas coisas que eu acho que, na minha percepção pessoal, mas não que tenha aparecido no debate, devem aparecer. Eu acho que a importância do sistema público de acesso universal à saúde, né, o nosso SUS, que, enfim, mostrou quanto a nossa capacidade de socorro às pessoas com menos recursos ficou pior em relação a outros países. E eu acho que isso custa dinheiro, as pessoas precisam entender que esse dinheiro vem de algum lugar e, portanto, vem de arrecadação, especialmente da arrecadação sobre o consumo, já que a gente é um país que arrecada mais no consumo do que na renda, exatamente porque é um país mais pobre do que os países desenvolvidos. Então, acho que a gente precisa ter consciência de que cada tratamento diferenciado, inclusive, eventualmente, para o setor da saúde, significa uma renúncia fiscal e que, portanto, você tem menos dinheiro para alocar em política pública, política social e etc. É claro que tem que haver um equilíbrio, ninguém quer tirar a arrecadação do setor privado para ter que depois ter um custo maior do setor público, né? Essa migração ela é bem calculada, mas eu acho que essa discussão sobre função do Estado nas áreas de saúde, educação e versus tratamentos diferenciados para esses setores deve aparecer. Eu espero que apareça da forma mais racional possível para que a gente acabe não cedendo a pressões que sejam desvantajosas, né, para a sociedade como um todo no longo prazo. Há alguns argumentos dizendo que agora não seria a hora, porque, enfim, a gente está no meio de uma pandemia, um absurdo, mas eu acho que não faz muito sentido, Cláudia. Primeiro porque a gente já vem discutindo esse tema há mais de 3-4 anos, então não é um tema que estava sendo amadurecido. Claro, você sempre pode amadurecer mais, mas não é uma coisa que foi oportunista, surgiu por causa da pandemia e das dificuldades de debate em torno dele, não. E, de outro lado, a gente sabe que o Brasil está com déficit fiscal complicado e que a única forma do Brasil talvez pagar esse déficit seja mediante crescimento econômico se a gente não quiser aumentar a carga tributária. Então, sem aumentar a carga tributária, a gente precisa que as empresas cresçam, né, tenham mais lucro, e os empregados ganhem salário maior e que consumam mais e que a arrecadação aumente pelo crescimento econômico. E como o Leonardo colocou no início, grande potencial de crescimento econômico no Brasil está na alocação mais eficiente da nossa economia, que por sua vez vem com uma reforma tributária que seja neutra, ou seja, que permita que os empresários se organizem da forma mais eficiente possível, independentemente do tratamento tributário. É isso que leva a uma maior produtividade e, consequentemente, a uma melhora da renda de todas as pessoas e, consequentemente, a um crescimento econômico. Então, a bem da verdade é que talvez a única saída saudável para essa pandemia seja uma reforma tributária e não o inverso.
Vanessa, acho que concordo plenamente contigo e adicionaria ainda um segundo ponto que eu considero relevante aqui. Eu entendo que a pandemia, ela tornou muito, muito mais urgente a discussão da reforma tributária, porque ela trouxe consigo uma crise econômica de grandes proporções que obrigou os governos em todo o mundo a promover políticas de estímulo fiscal. O problema é que no Brasil, quando a gente compara mais uma vez o Brasil com os países em desenvolvimento, a gente vê que o tamanho dessa política de estímulo fiscal em relação ao PIB foi muito maior do que em países como a Argentina, como o México, como demais países em desenvolvimento. E a gente já estava num quadro fiscal muito grave, de endividamento público elevado, de déficit primário, inclusive, né? E o nosso endividamento aumentou muito. E isso tornou a nossa situação mais grave. O endividamento público é que nem o peso de um ser humano, né? Ele pode pesar muito? Ele pode. Em algum momento isso vai ter consequência. A gente não sabe quando. Pode ser a qualquer momento. Então não é bom a gente continuar pesando muito por pouco tempo. Em um determinado momento que a gente não sabe quando, as expectativas podem mudar e a gente pode ter dificuldade de rolar a nossa dívida. Então não é legal brincar com esse tipo de coisa. E eu acho que isso tornou muito urgente para o Brasil, ao longo de 2021, promover mudanças que vão ajudar o país voltar a crescer e corrigir essa trajetória de crescimento da dívida pública, que é uma, acho que é o principal problema do Brasil em 2021. Porque se a gente entra em um contexto de emergência fiscal, aí vai tudo saco junto. Saúde, educação, tudo, sabe? Então é fundamental que a gente garanta o equilíbrio fiscal do país. E para que a gente possa voltar a crescer, as reformas são fundamentais. As reformas incluem, claro, a reforma administrativa, que vai ajudar a deficiência para a despesa pública, mas a reforma tributária é central nesse debate, porque ela ajuda a retomada do investimento. E destacadamente, ela ajuda na retomada do investimento em um contexto na qual ela está sendo discutida há 1-2 anos. Porque é uma coisa que a gente está querendo mapear na literatura, mas está difícil de enxergar, é difícil mesmo de fazer essa conta, mas tem vários empresários falando que estão adiando investimentos porque querem entender aonde vai ser melhor instalar uma determinada fábrica ou ampliar sua produção, especialmente empresas que operam em diferentes estados da federação. Então, a partir do momento que a gente coloca esse debate, agora a gente precisa avançar com ele, porque talvez esse debate pode estar atrasando a retomada do investimento no Brasil. E esse investimento vai ser fundamental em 2021, 2022, para garantir que a gente saia com uma relativa tranquilidade de uma crise que pode ser muito perigosa. Então, acho que a reforma tributária se torna ainda mais urgente em função do quadro fiscal que deriva da crise associada à pandemia.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, Leonardo. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente falou de muita coisa hoje, falamos da necessidade, né, da reforma tributária, simplesmente devido à complexidade que hoje a gente tem no nosso sistema tributário, falando sobre como essa reforma vai trazer igualdade, equidade, tendo uma alíquota única. Falamos também agora no final, principalmente devido à pandemia, ainda mais a necessidade dessa reforma, né? Então, quero agradecer muito vocês. Obrigada.
Obrigada, Cláudia. Foi um prazer, viu? Obrigada, Leonardo.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Cláudia, pelo convite. E até uma próxima, então.